queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, a apresentação diz quem eu sou, eu acho que nunca me apresentei, mas também não é o mais importante agora. A apresentação diz quem sou e o que celebramos hoje, a apresentação de Jesus, queremos repetir aquilo que Ele é para cada um de nós e queremos saborear com Lucas aquilo que Jesus pode ser para cada um de nós. Lucas tem um propósito de tornar Jesus visível, presente no espaço público, e hoje coloca nas palavras de Simeão luz. Jesus é luz. E percebemos que, quer pelo relato e pelas omissões deste relato, desta história de Lucas, quer pela vida que julgamos conhecer de Jesus, quer por aquela vida que vamos conhecendo na nossa relação com Ele, luz das nações, não fazemos a mais pálida ideia do que isso possa ser, luz para a minha vida, sim, e vamos descobrindo e centelha a centelha vamos saboreando. Sim, esta festa é para nós, de pobres para pobres, ou daquele pobre para todos os pobres. Ninguém lá estava para contar rigorosamente coisa nenhuma. A preocupação da escritura dos evangelhos, do processo da escrita dos evangelhos, começa de facto com aquela morte desconcertante, com aquela igreja nascente, mas afinal quem foi este? Quem foi este marginal, este judeu camponês, de lá de cima, de uma terra mais ou menos impura? Quem é este que deu tanto sentido a tantos, que fez com que esta notícia passasse de uns para outros, cheia de verdade e cheia de sentido? O processo da escrita dos evangelhos começa por aí, por esse último momento e regredindo na história de Jesus. Lucas é o único que nos oferece uma meditação sobre a infância de Jesus, bem tardiamente, já com pouquíssimos pormenores históricos. Pouco se sabe. Lucas quer pescar-nos o olho. Lucas, que nós nos habituamos no seu outro livro, dos Atos dos Apóstolos, a breves sumários, a condensações de coisas. Ouvimos por três vezes Espírito Santo neste relato, neste parágrafo tão breve. Espírito Santo que acaba por ser, isso que ninguém se calhar sabe explicar, mas que é o personagem principal dos Atos dos Apóstolos, é o Espírito que faz falar, é o Espírito que multiplica a Igreja, é o Espírito que amplia a Igreja e que amplia a vida de todos os personagens. Entre o Espírito e a Palavra percebemos que são esses os protagonistas dos Atos dos Apóstolos e começamos a ver que são preparados no Evangelho de Lucas. Lucas oferece-nos uma meditação sobre a infância de Jesus e ele não ficaria bem consigo se escrevesse sobre o Messias, que começa numa gruta ou numa espécie de gruta ou numa cave de uma casa, ou não sabemos muito bem, e que num subúrbio desenvolve a sua vida e passa por uma data de parvónias e acaba numa morte desconcertante e perfeitamente evitável. Se calhar Lucas não ficaria bem colocando no início do seu evangelho uma coisinha mais bem apresentada, não é? E decide fazer o que está ao seu alcance. É costume este primogénito ser apresentado no templo e Lucas, certamente ele terá sido também, e introduz Jesus, aproveita este rito para introduzir Jesus no centro, no templo, em Jerusalém, lugar que vai matar. Vejamos, caro leitor, como acaba tudo isto. Se calhar poderia dizer Lucas. Os cananeus efetivamente ofereciam em sacrifício os primogénitos. Nós estamos habituados a dizer fazer sacrifício e tal, fazer uma coisa desagradável, como se isso agradasse ao Senhor. Sacrifício era matar para Deus. Portanto, aquilo que mata e que é para Deus é um sacrifício, aquilo que não mata não é sacrifício nenhum. Nós fazemos sacrifício deixando de fumar, fumar mata, fumar é que devia ser o sacrifício. Mas bom, os hebreus naturalmente não podiam matar ninguém do povo escolhido e com facilidade substituir situem esta morte do primogênito, calculem a barbaridade disto. E eu estou a ver crianças e no hospital, ainda na sexta-feira, uma notícia partiu-nos o coração. Os hebreus não poderiam, claro que isto era descabido, matar um primogênito do povo escolhido, não. Isto substitui-se. E lembrando a Páscoa, onde os primogênitos são de facto poupados nas casas onde o sangue do cordeiro pintou o umbral da porta, lembrando a Páscoa, onde são poupados os primogênitos e onde se mata efetivamente um cordeiro, substituem o sacrifício do filho por um cordeiro. Por um cordeiro para as pessoas com posses, para os mais ricos que podiam comprar um cordeiro. E por duas rolas ou duas pombas, como diz na lei, para aqueles que não têm dinheiro para comprar um cordeiro. Lucas está a pescar-nos o olho dizendo, sim, esse Messias não é de alta linhagem, este Messias é filho dos campónios, este Messias é trocado por duas rolas, é substituído no sacrifício por duas pombinhas. Sim, é pobre e vem de pobres. Lucas apresenta-nos um Messias sem pais ricos, se quiséssemos um Messias sem seguranças. E vejamos as ausências deste evento. O Messias colocado no templo, em princípio, prepararia-se a melhor liturgia, com a melhor paramentaria, com o ouro mais polido, e naturalmente que o cortejo se perfilava todo em protocolo. Sumo sacerdote, epá, não está. Andará ocupado, vai entrar em cena para o veredito final da condenação de Jesus. Escribas e doutores da lei, esses sim hão de fazer uma corte, devem estar a preparar perguntas para o condenarem mais tarde, para o apanharem em falso mais tarde. É isso que vemos nos evangelhos. Fariseus, esses talvez, não perdem tempo com camponeses, parolos, meio impuros, vindos da Galileia, se interessa a quem. Só entram mais tarde para condenar Jesus. Estão ausentes os principais. No lugar, no centro, no tudo, apresenta-se o Messias, Lucas coloca-nos o Messias, e estão ausentes os principais. Quem é que encontramos? Simeão e Ana. Simeão significa o Senhor escutou. Ana significa oferta, oferenda, dom. Qualquer adolescente diria, oh, lol, já se percebe o que é que aqui acontece. O Senhor escuta o dom, o Senhor escuta a oferta, o Senhor escuta a ofrenda. Nestes dois idosos, uma percebemos que é idosa, o outro não diz nada, mas vá, o senso comum era capaz de nos mandar para aí, não interessa. Interessa-nos mais a idade avançada dela daqui a pouco. Nestes dois idosos, uma em fim de vida, vemos sentido que renasce mesmo no fim de vida, mesmo fora de prazo. Vemos esperança que renasce. Estes dois representam, porventura, anónimos de Israel. Simeão que buscava e agora encontrou. Se quiséssemos no final de vida. Ana, uma profetisa, meu Deus do céu, não bastava ser mulher, ainda se dizia profetisa. Imagina o gozo que devia dar a muitos, pelo menos aos que se julgavam mais puros. Esta Ana, esta oferta, este dom, que diz Lucas, e não se percebe porque é que ele escreve isto aqui, que viveu 7 anos casada e viúva até aos 84, curioso, 7 anos ela viveu, vamos entender o casamento como uma felicidade. Viveu porventura feliz, porventura completa, 7 anos. Mas 12 vezes 7 anos, se quiséssemos a perfeição das ausências, a perfeição das imperfeições, 12 vezes 7 vive ela sozinha, incompleta. Eu não sei se Lucas nos está a falar da própria lei. Uma perfeição que não completa. Uma perfeição, 618 prescrições, 5 livros de cor, 150 salmos, tanta coisa bonita que não chega. Uma perfeição que não completa ninguém. São estes dois que reconhecem naquela pobreza a luz das suas vidas. São pobres que reconhecem pobres. São pobres que compreendem pobres. E pobreza diz a nossa insuficiência. Não é só a falta de dinheiro, que sabemos que é pobreza, mas não é só a falta de dinheiro de que se fala. O pobre necessita do outro, mendiga companhia. qualquer presença o completa, qualquer outro lhe traz riqueza. Estes dois pobres de Yahvé, e era uma categoria social na altura, estes dois bem que podiam ser, estes dois pobres de Yahvé, bem os conhecemos. Simeão e Ana são nomes simbólicos, onde cabemos cá todos, ou cabem aí muitos. Não militam, cheios de seguranças. Dizem não saber orar. Não sabem muito de doutrina e lembram-se mais de Deus nas provações e quando dói. E formulam expressões pouco ortodoxas. A esses ouvimos Jesus dizer: vinde, benditos de meu Pai. Não são sábios nem inteligentes, mas é estes que te dás a conhecer, tu, bom Pai. O dar a conhecer de Jesus é um conhecer-nos por dentro, e esse é o sentido de fazer-se carne, de encarnar. Israel preparava essa vinda de alguém, desse Deus que julgava pôr tudo no sítio de uma vez por todas e fazer a justiça que faltava fazer, e que iria reparar o que se perdeu, iria repor a verdade, iria repor a glória, iria repor a vitória daquele pequeníssimo povo de Israel. Malaquias, aos desiludidos, depois de regressados de Babilónia, aqueles que, reconstruindo o país das cinzas, vão dizendo: mas isto afinal para quê? Afinal, Deus prometeu-nos isto. Isto afinal faz sentido para quem? Malaquias, ou este profeta anónimo, com o nome de Malaquias, que significa o meu mensageiro, diz que esse dia será preparado e virá um mensageiro para preparar esse dia. E mesmo que se leia neste mensageiro o grande profeta Elias, ou o João Batista, o novo Elias, que vem preparar o regresso de alguém bem maior, concluímos que naquele nome Malaquias, cada um de nós prepara para o nosso próximo o dia da vinda do Senhor. Cada um de nós prepara o dia do próximo para que Deus brilhe, para que Deus seja luz que ilumina de sentido. Deus brilhou na encarnação de Deus. Deus brilhou na encarnação. Só assim chegou aos pobres. Só assim, chegando aos últimos, chegamos a todos. E chegar aos últimos, aos ricos de si e aos pobres de relação. A carta aos Hebreus diz que, de facto, este Jesus vai libertar o domínio do diabo. Rapidamente nós começamos a desenhar uma pessoa em tons de vermelho, com uns apêndices em cima e em baixo, e eu, que não sou vermelho, era capaz de escrever SLB na camisa deste senhor. Rapidamente nós nos descentramos, rapidamente nós começamos a infantilizar, dizendo que não é nada connosco. Não é isso que se pretende. Diabo, diabolos, significa o que divide, ou o que é dividido, ou que se sente dividido, quem o não é. Quem não se sente dividido e quem não sonha com uma vida inteira. Quem não é a causa de divisão. Sim, Jesus vai libertar os que se dividem entre a riqueza de si e a morte dos outros e a riqueza de uma vida completada por tantos. A encarnação de Jesus é da ordem do desconcerto, é da ordem da diferença. Vem dizer-nos que o sentido se busca no dom. Ganhamos se nos damos, ganhamos se perdemos. Diz-nos que o sentido se busca no dom de nós próprios, na oferta dos nossos dias, na oferta do nosso tempo, na oferta da nossa atenção, na oferta dos nossos afetos. O dia de hoje, a Igreja assim escolheu, também há dias para tudo, faltava este, é o dia dos consagrados. Vamos meter os frades e as freiras todos no mesmo dia e coisas parecidas. No entanto, este dia não é propriedade, eu também sou meio frade, portanto, não é propriedade nossa, deixem-me incluir. Lembramos este dia, e ao dizermos consagrado, lembramos exatamente isso. Como e sagrado, sagrado é diferente, é de outro registro, é de outra ordem, e sim, a nossa vida é com diferentes, diferentes com diferentes. E é essa a nossa condição desde que fomos batizados. Vivemos cada um diferente, com diferentes. Diferentes que se cuidam como semelhantes. Diferentes que se amam como irmãos.